Aquele homem era um gênio ou uma besta?
Brother em praça pública contra a festa rave. Resisti pacificamente à prisão.
Ah, olha aí. Sacou a referência, Leandro?
Não.
O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Scanzella, meu filme predileto.
Você gosta?
Não, quando eu abri o cineclube na faculdade, o primeiro filme que a gente passou foi o Bandido da Luz Vermelha. E assim, eu ficava exigindo que os alunos entrassem na sala de exibição para assistir o filme. Não fui bem sucedido. Anyway, a vida passa e assim, eu sempre cultuando o Rogério e assim, falava assim, puxa vida, o Rogério Scanzella. O Ira usou um sample também de O Bandido da Luz Vermelha, um dos seus discos dos anos 80. E daí assim, hoje em dia a gente se depara com uma banda do século 21 fazendo o mesmo, e eu assim, só me enche de alegria, entendeu? Porque é uma bela referência. Agora me diga uma coisa, Leandro.
Digo sim.
A semana foi boa pra você, você tá felizão, né?
Semana ordinária.
Ah, foi ordinária.
Mas o domingo extraordinário.
Ah, foi um domingo extraordinário?
Não é todo domingo que você encontra um Beatle.
Hã? Putz, você foi lá.
Quatro seres humanos mudaram o mundo de verdade nos anos 60.
Mudaram, eles mudaram juntos, né?
É, juntos.
E separados.
Deu pra ver um, não deu pra ver os outros.
Mas
porque,
eu só vi esse também.
Até porque o ser humano conseguiu, né? É uma façanha, né? O ser humano conseguiu matar o John Lennon. Às vezes eu fico.
Conseguiu, acho que foi a CIA.
Como é que a gente conseguiu isso, né?
Uhum.
Mas enfim.
Certo. Mas olha só. Então você estava no show do Paul.
Estava lá.
Você se emocionou no show do Paul. Cantou junto?
Cantei junto.
Cantei junto.
Cantei junto, levei minha mãe.
Sua mãe foi?
Foi.
E ela curtiu?
Ainda tá muito feliz.
É claro que deve estar. Eu lembro que eu fui a um show dele lá no Morumbi, foi impressionante. Chovia. Todos os elementos estão contra. As pessoas em volta cantavam mais alto que ele, e assim, algumas vezes se emitonavam, o que me irritou um pouco. Mesmo assim, estar na frente do sujeito, falar assim, olha ele mesmo, olha só. E a simpatia, o carisma. Ah, sabe como é, né? A gente adora os Beatles e adora o Paul.
É um show de 42 músicas, né?
Foi 42 músicas?
Não é qualquer um também.
Agora, o K-pop, você tem alguma intimidade com o K-pop?
Não tenho, rapaz. Porque eu tenho dificuldade com o idioma, né? Começa por aí, né?
Entendi,
um pouco difícil, né?
O coreano é difícil.
É um pouco difícil.
Os fonemas e tal. Exato. Na verdade, o último Music Thunder Vision, que estreou segunda-feira...
Foi sobre isso.
Sobre o K-pop. O universo K-pop, que eu não sei nada e continuo não sabendo nada. Mas é muito interessante, porque é uma onda muito louca, chamada onda coreana, que invadiu o mundo inteiro. Então os shows do K-pop no Brasil são os ingressos mais caros e sempre sold out, assim, é uma coisa muito louca, vale a pena conferir. O Music Thunder Vision da semana
está no seu canal no YouTube,
está,
correto?
No bom sentido, lógico, está lá, exatamente, no YouTube. Sim.
Não, você é um dentista, não tem canal no mau sentido para um dentista.
Pois é, mas eu queria fazer justamente esse link, porque na biografia que estamos ali batalhando, isso foi em 1987, e eu termino o capítulo
que eu acabei de escrever
hoje, lacrando meu consultório e falando, foda-se,
deixarei a barba crescer.
Meu irmão, porque eu vou pro rock and roll, e assim, terminei o capítulo hoje, te mandei o capítulo para você dar uma boa lida.
Lerei.
Né? Você sabe que o Aécio voltou, né?
Ele voltou. Não que ele tivesse saído, de fato, né?
Ele estava proibido de ir para boate, você não sabia disso? Ele não podia mais para boate, né? Proibido de sair à noite.
Mas a boate não faz muita falta quando o Brasília é inteira um bordel, né?
É verdade.
Mas falta
ele,
faz.
Acho que ele estava no Rio, não estava no Rio? Não, ele estava em Brasília. Não, não sei lá onde ele... A gente nunca sabe onde ele está.
Tem uma onipresença aí, né?
Ele tem, né? Tem.
Tem uma onipresença.
Ele vai começar a assombrar o Leblon de novo.
Não é só Deus que é onipresente.
Nunca esqueça quando a Carolina Mendes, nossa amiga Carolina Mendes...
Um beijo.
presenciou uma cena
dantesca,
dantesca, num desses restaurantes finos que a Carolina frequenta, envolvendo o senador, o ex-senador que agora voltou a ser senador. O fato é o seguinte: hoje é aniversário de Mané Garrincha, cara.
Então, você vê, eu rabisquei aí no seu roteiro.
Aqui, diga lá.
Não é.
Ah, não é? Não.
É uma grande cascata, uma barriga que as redes sociais colocaram. O aniversário do Garrincha é dia 28.
Não, ele foi registrado no dia 28, ele nasceu no dia 18.
Mas peraí, não, mas é dia 28.
Não, ele veio ao mundo. Saiu da barriga da mamãe no dia 18. Se ele foi registrado 10 dias depois, é porque o Brasil não funcionava muito mais do que funciona hoje.
Nós vamos discutir isso lá de eterno, porque a minha vida inteira foi dia 28. Agora é dia 20, 18.
Pois é, porque você se ateve aos papéis. Mas a vida, o orgânico,
tá,
a placenta se estourou no dia 18. Isso foi discutido amplamente hoje.
Há controvérsias.
Bom. Grande Otelo nasceu hoje. E aí, vai discutir?
Esse nasceu grande hoje, Otelo, parece que esse foi, cara, hoje mesmo.
Um pequeno grande Otelo, maravilhoso, sensacional, que fez Macunaíma,
gigante,
e outras realizações maravilhosas, né, cara? O grande Otelo era uma entidade, né, cara? Que conhecia a neta do grande Otelo, cara. Era outra figura, assim. Genial, né, bicho? Que dia, hein? Que dia que escolhemos pra transmitir o nosso Thunder Radio.
O Brasil já produziu muita gente boa, né? Tem muita gente boa no Brasil.
Produzindo, por exemplo, os nossos convidados de hoje.
Eu tô te enchendo de gancho hoje, Thunder. Tô igual o boxeiro aqui da capa do disco.
A gente tá com Pocas Borboletas. Olá, amiguinhos! Tudo bem, rapazes? Tudo bem? Como vão vocês?
Maravilhoso, muito bom. Satisfação aqui estar aí escutando essa prosa boa de vocês aí.
Os rapazes são de Uberlândia, aquela cidade. A cidade do Uber, não é isso?
Então, eu queria te falar que Uberlândia é a cidade do Grande Otelo, meu querido.
É nada, para, fala, fala mais sobre isso.
Estou te falando, Grande Otelo faria 101 anos.
Sim.
Né? Ano passado, em Uberlândia, a gente parou a cidade porque teve centenário do Grande Otelo.
Isso é maravilhoso.
Enterrado em Uberlândia.
Nada é coincidência, amiguinhos. Nada é coincidência. A verdade está lá fora. E outras citações bacanas, porque... Call the occupants of interplanetary craft. Enfim, me fala mais do Grande Otelo.
É verdade. Não tive esse prazer, né? Eu sou um pouquinho mais jovem.
Você é mais jovem.
Um pouquinho mais jovem. Mas o Grande Otelo saiu de Uberlândia com 12 anos, mais ou menos. Ou menos.
Foi pro Rio ou foi pra São Paulo?
Foi pro Rio. Fugiu com o circo.
Olha que demais.
Fugiu com o circo.
Mano, isso é que artista, velho.
Fugiu com o circo. Figuraça.
Que incrível. Então,
figuraça.
Pô, que festa. Teve festa hoje em Uberlândia?
Não. Todo mundo esqueceu.
Todo mundo. Ah, eu entendo. Uberlândia, eu tenho uns parentes em Uberlândia, umas primas que moram lá. É verdade. E tem um agregado e a família dele que a gente não gosta dele. Não vou nem falar o nome.
Acontece, é todo mundo. Quem não tem?
É uma pessoa desprezível. Se você estiver ouvindo, sabe que você é considerado desprezível e pessoa não grata na Central 3. A gente sempre começa o programa com uma sugestão musical para os nossos ouvintes. A gente ainda não ouviu essa banda aqui no Thunder Radio Show. Acho que vale a pena porque é um grande artista de uma grande banda. Vamos ouvir o Steve Miller Band. Voando como uma águia no mar. Não é maravilhoso isso, cara? Esse Miller Band, gravou The Joker.
The Joker.
Meu, demais.
The Joker era uma
band. Era da turma lá. Lá na Inglaterra, lá nos anos final dos anos 60, era amigo de todo mundo, conhecia os caras, fazia umas jams, frequentava as mesmas festas, usava as mesmas drogas, bebia do mesmo copo. Era uma loucura aquilo tudo, né? Pensa bem. Fala aí.
Foda.
Que mais? Pocas Borboletas, que começou a banda com um outro nome, na verdade. O nome era Pau de Bosta. Isso causou problemas, é isso?
Sim,
Vocês não vão falar? Falem comigo, por favor.
Fala. Eu, pois é, bicho, não podia falar no rádio, pau de bosta.
Não podia?
Não podia falar no rádio, fala no rádio, pau de bosta, pau de bosta.
Bosta?
É outro bosta, pau, né? Vai saber.
Bosta, ah, pau. Ah, a gente juntava pau com bosta.
É muito, ai, né?
De pau de... Isso porque...
É censura em dobro.
Qual que é o lance do pau de bosta? Que é isso? Por que é pau de bosta?
Cara, pra gente
é um
era
pau um... ruim, assim.
É uma expressão meio caipira, bosta, assim. Que pau de bosta, que tipo que merda, né?
Que pau de bosta. Que carécio, é isso?
Esse é o pau de bosta.
Entendi, saquei. Sabe que, assim, nos anos 90, quando eu tava lá com os Devotos, eu tinha um baterista que chamava Vitor Leite. E o Vitor falou assim, vamos montar uma banda paralela. Eu falei, vamos. Ele falou, então já tem um nome. Qual é o nome? Anal Intruder. E a gente achou também que isso não ia dar certo, cara. Que pois nos anos 90 a coisa era pior, né?
É, então, isso é no final dos anos 90, na verdade, pau de bosta, né?
Ah, é? Então, quase a mesma época.
É, 99.
De onde vem esses nomes que a gente inventa, né? Provocações, né? Sim. Sem Antônio Abujamra, não é isso? É uma loucura, né, cara? Sabe que eu fiquei sabendo de vocês em 2005, na verdade. Porque em 2005 eu montei uma banda. E ela chamava Porca Light.
Olha só.
Com o Rodrigo Carneiro. Sabe o Rodrigo Carneiro dos Mickey Junkies?
Sabe?
Conhece o Rodrigo?
Demais.
Então,
eu me lembro dessa ocasião.
A gente
curtiu. Foi uma coincidência boa.
Não foi muito louco, cara? Porque o nome, na verdade, quem deu foi o John lá do Patofu, numa festa. Ah, porca... Que pediu uma Coca Light. Ele falou assim, o que é Porca Light? Eu falei, ah, o nome pra banda.
Que nome?
E daí eu fiquei assim, a gente começou a gravar o disco, foi produzido pelo Paulo Barnabé, a banda ia acontecer, cara, ia dar tudo certo. Sabe quem acabou com a banda? Opa. O Rico Bonadio. Ele chamou o Pedrinho Rosas, que era do Clean Chancel, lá dos anos 80, para ser o baterista substituto do Japinha, naquela outra banda que ele produziu, como chama mesmo aquela banda de hardcore?
CPM22?
Não, a outra banda.
Vixe.
Halloween, não, como é que é? Reitinho. Hey, Halloween. Consegui alguns inimigos agora. Então, ele tirou o Pedrinho da banda, a banda acabou, velho.
Mas com o Paulo Barnabé você ia ganhar muita grana, bicho.
Pô, mas o Paulo Barnabé é uma entidade maravilhosa.
A gente ama o Paulo.
A gente ama o Paulo Barnabé. Então, vamos dizer assim, claro e bom tom, de 5, eu vou contar de 5 até 0 e a gente fala do Paulo Barnabé, ok? 5, 4, 3, 2, 1. Paulo Barnabé! A gente te ama! Isso aí, que
gênio.
Ele é um guerreiro, ele é uma resistência.
Já tocou com ele, né, Tander?
Já, velho, passei mal.
Foi massa, velho.
Você tava no show?
Tava, pô.
Puta.
Foi onde mesmo? Foi no...
César Consolação?
Belenzinha.
Ah, no Belenzinha. Não, ali tava tudo bem. Eu toquei 3 músicas.
Aliviou,
tinha banda, né?
Foi massa, velho.
Você não sabe que o Paulo Barnabé me chamou pra fazer um trio com ele. Ele e o Paulo França. Paulo Braga.
Uhum.
Então era piano, eu no baixo e o Paulinho na guitarra. Guitarra, não tinha.
Que...
E aquelas músicas do Patif Band, cara, eu enlouqueci no show, perdi 5 quilos e eu falei, nunca mais me chame pra fazer uma coisa dessa. Porque não... foi um horror. Aquelas músicas dele, né?
Boa.
Um, dois, três, top. Viu, simples, né, Tander? É um modo, né? Não é. Mas, Paulo, a gente é muito fã seu e você podia voltar aqui. Ele fez programa com a gente, lembra?
Foi um dos bons programas, sem dúvida nenhuma.
Diferente do de hoje.
Como?
Diferente desse aqui de hoje.
Esse.
O que ele tem? Qual que é o time que ele torce? Que time ele torce? Vamos falar. Qual é o seu time?
Você só pode ser atleticano, né?
É galo, né, meu querido?
É galo, né, velho?
A Dengue informa. Atlético Mineiro 1, Chapecoense 2.
Oh,
em andamento.
Meu Deus do céu. Olha, putz, guerra. E o Fluminense tá ganhando de 2-0 de São Paulo, é isso?
Tá ganhando. E a Dengue informa encerrado Curitiba 1, Cruzeiro 0. Então tá tudo.
Tá tudo bem. Que tristeza. Foda-se o futebol. Eles nos fazem de bobo, não é isso?
Entre outras
eles
coisas.
Nos fazem de bobo. Eles pensam que a gente é otário. Dá-lhe 7-1. Eu não quero mais falar de futebol hoje.
Perfeito.
Vamos falar que é o seguinte. Bom, vocês gravaram 4 discos, não é isso?
Sim.
4 discos. O primeiro deles...
Um Carinho com os Dentes, 2005.
Explica Um Carinho com os Dentes, porque isso é sensacional, né, velho? Um Carinho com os Dentes é maravilhoso, né? Explica esse nome.
Os Dentes, ele só vem em cima da imagem do disco, que quer dizer um trator com as
Uma escavadeira.
Exatamente.
Uma escavadeira. Eu vi a capa da escavadeira.
Isso é um carinho, bem.
Saquei, saquei.
Bem muito pesado.
E assim, foi um disco que vocês conseguiram reunir uma colaboração, né? Foi um disco colaborativo, não é isso?
Isso, assim, foi um disco pela lei de prefeitura, dessas coisas de Uberlândia, né? Que a gente conseguiu fazer na época e tudo mais. E é um disco que, na verdade, ele tem 16 músicas, né?
Isso.
E umas 10 músicas dele eram da banda Pau de Bosta.
Que a prefeitura, em momento algum, pensou em
ajudar. Não. Eles, uma hora eles falaram o nome Pau de Bosta. Quando a gente mudou para Porcas Borboletas, eles falaram a banda Porcas Borboletas, antigamente conhecida como Pau de Bosta.
Uhum.
Aí eles puseram, em vez de PDB. Não foi a primeira vez?
PDB.
E então foi uma, na verdade, uma roupagem, né, das músicas do Pau de Bosta para banda Sexteto, né, cara? Porque antes nós fazia um quarteto que não tinha bateria e baixo, assim.
Não tinha?
Não. Era uma coisa muito... A bateria era um bumbo virado ao contrário.
Ah.
Um prato servindo para outras coisas.
Outras coisas?
Uhum. E era tudo meio bagunçado.
O prato e aqui os sanduíches? É isso?
Não, isso aí...
Não tinha apetite
não,
também,
só
né?
Depois da meio-dia.
E é gozado que entre um nome e outro ficaram as iniciais, né? Foi de
Porcas Borboletas.
Exatamente.
E eu, quando ouvi a primeira vez o nome da banda, eu falei assim, são psicodélicos, são da psicodelia, deve rolar uns cogumelos nessa história.
Muitos.
Rolaram os cogumelos, né? Eu acertei, é isso?
E não é só shiitakes, não.
Não, chineses, Paris, todas espécies de cogumelos. E os alucinógenos, eu imagino, não é isso? Hein?
Sim.
Ele tava todo falador, ficou lá no campo.
É, agora se encolheu.
Não quis se comprometer, não é isso?
Não, posso falar já. Gosto até hoje, entendeu?
Gosta?
É
mesmo.
O negócio é...
Até hoje, entendeu?
Gostaria de ter um conhecimento mais profundo acerca dessas... Né, coisas que as vacas nos
tudo dão, que a Flora traz aqui é psicodelia. Sempre é psicodelia.
Já culpado ainda, vendo?
My Magical Glowing Lens, psicodélicos.
Então, eu vou passar a palavra para outro aqui agora, porque eu já, né, falei demais, galera.
Você pode se apresentar, dizer seu nome, por exemplo.
Meu nome é Chosen Weeds.
Chosen Weeds, muito bem. Muito bom, excelente. O papo tá ótimo. A gente pode ouvir uma música de vocês?
Boa, com vontade.
O que vocês vão tocar?
A gente vai tocar?
Vocês vão tocar ao vivo aqui na rádio.
Não, e a
gente, eu vou avisando que a gente vai depois montar um podcast especial com todos os números acústicos. Então, por favor, caprichem pra vocês entrarem na nossa coletânea.
Que demais.
Qual é a música, maestro?
Ou todo mundo tá pensando em sexo?
Pode ser também.
Abrindo a balinha, né?
É, ué, já tá. É, que tal?
Pode ser, todo mundo tá pensando em sexo?
Vamos nessa.
Eu faço a de baixo e faz a
isso. Vamos lá. Um, dois, três, velho.
Antigo dos exercícios físicos, o sexo faz bem pra pele.
O sexo faz bem pra visão. O sexo faz bem pra adição, pra subtração e principalmente pra multiplicação. Com amor, com ódio, sem amor, sem ódio, com camisinha, com paixão ou sem paixão. O sexo é um exercício altamente recomendável e é por isso que o Thunderbird deseja a todos vocês um feliz desenvolvimento de noite e que tudo termine como começou.
Meu pai, sua mãe, sua tia, o filho, o neto e o irmão, o primo do bisneto da sobrinha e até o cachorrinho de estimação. Meu pai, sua mãe, sua tia, o filho, o neto e o irmão, o primo do bisneto da sobrinha e até o cachorrinho de estimação. Todo mundo tá pensando em sexo, todo mundo disfarçando muito bem. Todo mundo tá pensando em sexo, todo mundo disfarçando muito bem. Será que só você não? Será que só você não?
Au! Sexo!
Meu bem!
Não consegui parar também. Impressionante. Porque é isso, né? No fim das contas é isso mesmo.
No fim das contas é isso.
Que loucura, né? Essa música é de que disco?
Do disco anterior.
Do terceiro.
O anterior.
Porcas Borboletas.
Porcas Borboletas. Simplesmente Porcas Borboletas.
Que a gente mesmo, né? Essa coisa sem vergonha.
Antes desse disco teve o A Passeio, isso?
Isso.
2009.
Isso.
Foi gravado lá em Uberlândia?
Todos aqui em São Paulo.
Todos aqui em São Paulo. Por quê?
Pô, bicho, a gente, em primeiro lugar, que sempre foi uma aventura vir gravar disco em São Paulo.
Ah, é legal, né? Viajar, velho.
É, e aí, pô, os primeiros discos... Agora metade da banda mora aqui, mas nos primeiros...
Ah, é?
É. Nos primeiros a gente vinha, alugava um apartamento, ficava todo mundo ali enfurnado, aquela coisa.
Isso aqui.
E conhecendo gente, conhecendo músico, produtor, estúdio e tal.
Mas é mais legal isso.
É, né? Então, era... Cada disco foi uma experiência que a gente tem, todo mundo assim, com... Então não foi aquela coisa ordinária, né? Era isso aquele momento de exceção na vida, assim.
Mas isso é demais, meu.
Eu tô muito louco em São Paulo gravando um disco e tal.
Isso não é demais. É
demais.
Deve até acelerar a criatividade, sim, a interação da banda. Não, e...
O perrengue é demais também.
Não, o perrengue, inclusive, deve estimular conflitos. É. E desses conflitos devem sair soluções. Essas soluções devem acabar na obra.
Sim, musicais. Soluções sentido. Musicais, literárias, é artísticas, com certeza.
É isso. É uma banda grande. Não é um trio, cara.
Não.
É difícil o negócio. Vocês traziam técnico de som, holds, rapaz das toalhas brancas.
Não, nada disso.
Não é a banda mesmo, velho. É isso.
É nós.
Isso é demais, cara. Deve ter frequentado festivais de música.
Muito?
Muito.
Me fala assim, a coisa mais legal do mundo, se tocar num festival.
De quê?
Como é que é? Fala assim, é a coisa mais legal do mundo tocar num festival.
Ah, tocar num festival.
Principalmente quando ninguém conhece a banda, né?
É demais.
É sensacional, fica todo mundo com a cara meio assim, fala, que esse povo aí, gente.
Mas imagina que a recepção deve ter sido sempre boa.
Pô, no começo era mais estranho, assim, porque acho que também pela própria estética dos festivais. Quando a gente começou a tocar em 2005, 2006, os festivais eram muito roqueiros, assim.
Muito roqueiros.
Fechado no sentido de ser roqueiro.
É rock, né?
E a gente sempre foi meio tropicalista, assim, sei lá que coisa é isso. E aí rolava, talvez, às vezes, um...
Uma estranheza.
É. E com o tempo, não. Com o tempo, a gente tocava num, já rolava convite pra outro. A gente rodou o Brasil inteiro nessa aí.
Mas que coisa melhor do que você ir a um festival e causar a estranheza?
Sim.
Porque ir num festival e ser mais um é muito chato.
Legal de ir no festival também, não é só mostrar, é buscar também.
Sim, e o convívio com as outras bandas e com a plateia. Porque a gente não vai tocar no festival e sai andando, né?
Claro.
de todo um lance, de conhecer as pessoas, de tocar do lado de outras bandas. Sim. Eu e Flora, Flora hoje é pauta, né? Impressionante. Eu e Flora, a gente está bolando aqui o festival da Tânia Rádio Show. É um projeto, é difícil organizar um festival, não é tão simples. Local, equipamentos, datas das bandas, disponibilidades. É complicado fazer isso, mas a gente vai conseguir, né, Flora? Flora, fala no microfone, por favor. Diga alguma coisa, a gente quer ouvir sua voz, Flora. Ah, Flora, é demais!
A gente vai conseguir e vamos lá.
É isso aí, Flora, muito bem, muito bem. É isso aí.
Eu tava até lendo bons motivos pra você usar o Twitter. Porque eu sei que você vai dar uma bronca aí no pessoal, parece que não tá usando.
A gente pode abreviar a bunda pra agora mesmo. Porque assim, a gente usa muito o Twitter, eu, a Flora e as pessoas.
Exceto essa banda.
Aí, assim, eu falei assim, pô, será que a banda tem Twitter? Daí eu fui olhar, fui pesquisar. Daí eu achei, olha, tem Twitter. Olha só. Ah, eles não me seguem. Ah, que legal. Eles devem ter motivos para não me seguir. Não devem me conhecer. Ou não devem me admirar o suficiente para me seguir. Daí eu percebi que nada disso, não. Vocês abandonaram o Twitter em 2013, velho. Como assim? Como assim? É um instrumento de divulgação, de interação com o seu público. Você pode ali captar as pessoas. Você pode postar seus vídeos, suas manifestações, seus repúdios. Tá ali, é um instrumento, tá na mão de vocês. Vocês lembram da senha, pelo menos?
Acho que não.
Acha que não. Dá pra recuperar.
Mas normalmente é a mesma, então deve dar certo.
É, velho. E assim, a partir de amanhã, então, eu e Flora estaremos na bota de vocês pra vocês voltarem a usar o Twitter. O Twitter desta banda é Os Porcas. Que muito fácil, velho. Se ainda tiver esse privilégio de ter um nome fácil no Twitter, que as pessoas... Ó, o Twitter dos caras é Os Porcas. Amanhã vocês vão ter mais seguidores. Vocês tinham 1.532 seguidores hoje à tarde. Vamos ver quantos terão amanhã, não é isso, Flora? E aí a gente vai ficar no pé dos meninos.
Parece que vai rolar uma postagem.
Vai rolar uma postagem. Pelo menos uma postagem a cada período do dia, tá?
Vai rolar. Vai rolar.
Então são três postagens por dia.
Desculpa, Thunder.
Não, tá tudo bem, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu aguardo, então, o...
A gente toma bronca caladinho.
Não, então, mas amanhã eu vou estar no pé de vocês, porque agora eu tenho contato da Flora e ela vai transmitir todas as minhas broncas para vocês diretamente. É importante, vocês têm o Facebook?
Sim,
Facebook vocês estão.
Tá, muito fácil.
Marcos Zuckerberg, vocês gostam, né?
É. Bolinha do Instagram.
Ah, no Instagram vocês estão também. Estão lá no Instagram.
Então.
Eu marquei vocês no Instagram hoje.
Porcas borboletas
no Instagram. É, tá lá, eu coloquei uma foto de vocês. E vocês estão assim, parece que o fotógrafo estava num buraco. Vocês estavam lá no alto. É isso? É um buraco? O que é aquilo? Uma cratera?
Ah, aquilo é a foto do disco anterior, né? Que a gente estava de uniforme de futebol.
É
meio não. Isso, a gente. Não?
Ah, sim.
Sim.
É esse mesmo.
A gente estava num campinho de várzea.
Ah.
E aí rolou um morrinho.
Saquei.
Né, que parece maior na foto, mas é um morrinho do
Nossa, capítulo. Parece uma cratera, assim, é? Gigantesca, assim, é verdade. Tipo assim, nossa, o mundo acabou! Daí tem uns sobreviventes lá em cima, assim. Que são vocês, os porcas borboletas. Vocês conseguiram umas parcerias interessantes. Foi no primeiro disco que o Arnaldo Antunes apareceu nessa parada ou não?
O Arnaldo, acho que a gente tem uma parceria com ele. No segundo ou no primeiro?
No primeiro.
No primeiro,
no primeiro.
Como é que se deu isso, cara?
Ah, o Banzo leu, é um poema que está num livro, né?
Isso.
Que o Banzo leu e musicou, e na época a gente curtiu e arranjamos e acabou entrando no disco. Assim.
É um poema dele.
Um poema do Arnaldo, né?
E ele ouviu, ele curtiu?
Ouviu, ele inclusive cantou com a gente.
Ah, que legal, mano.
Depois disso, não no disco, mas depois disso a gente fez um show em Belo Horizonte, num festival um dia.
Sim, isso aí.
Que o Arnaldo participou, cantou essa música.
Ele é um grande figura.
Nossa. Duraça,
foi. Conheci o Arnaldo na época da banda performática lá, com o Aguilar.
Antes dos Titãs?
É, ele tocava mala.
Tocava mala?
É, ele abria uma mala, tirava uns objetos de dentro e tocava aquelas coisas, assim. Era muito performático. O Titãs também era muito performático. Mas ao mesmo tempo, um poeta poderoso, né? O cara tem o dom das palavras, né? Seguidor ali dos Irmãos Campos, do Décio Pignatari. Um cara bacana, né, velho? E até hoje faz um tempo bacana.
Sim.
Você gostou da separação gradativa dos Titãs?
Separação, boa pergunta, hein? Eu acho que o primeiro disco sem o Arnaldo, eu ainda achei foda, o Titanomaquia.
Sei, é bom disco.
É, o bom discaço,
é bom,
né?
Disco, é um bom disco.
E depois também o mesmo. É que tem parceria com o Arnaldo ainda no Titanomaquia, né? Tem umas coisas, umas letras, eu acho, assim. Deve
tem uma outra.
É, eu acho foda, um descasso.
Assim. É, não, é. Não, mas aqui não é o disco produzido pelo Diacandino?
Sim.
Ah, então, eles estavam numa onda grunge.
Sim.
É verdade. Mas e os últimos discos dos Titãs, você tem ouvido?
Nossa, eu parei de ouvir. Eu não,
parou,
eu não parei,
né?
Parei, no tempo que eu não escuto, mas eu gosto muito, sempre gostei de shows dos Titãs.
É, os shows são bons, né, cara? Já vi shows maravilhosos, assim, de ficar sempre backstage olhando, assim. Eu lembro, tinha uma época que o Lee Marcucci tocava baixo. Sabe o Lee Marcucci, né? E eu acho que era o Emerson, quando não era o Emerson, era o André, que tocava guitarra, assim, né? E essa é uma coisa poderosíssima, assim. Até um momento que eles falam assim, não, a gente vai tentar tocar nós mesmos.
É.
Daí rolou uma certa desconfiança, né? Daí eu vi os caras agora no Rock in Rio, estavam bem, viu? Estavam bem. Tá o Beto Lee, estava numa das guitarras. O Beto Lee, um grande guitarrista, né? E ficou legal, velho. Ficou bom lá, tá bacana. Eles se divertem, eu acho que é isso que vale. Vocês se divertem tocando?
Rapaz, se a gente aguenta isso aí, bicho, até hoje, com certeza é porque rola muita diversão.
É, não é?
É.
Porque não dá pra ter uma banda tipo assim, sendo, tipo assim, ah, eu sou um bancário, eu vou lá e dou o troco pras pessoas. Não, né?
Não.
Você tem que ter um...
Não, tem que rolar um tesão.
Porque é um trampo, né, cara? Explica pras pessoas o trampo que dá ter uma banda. E assim, eu imagino vocês seis. Quanto mais gente, mais difícil. Eu imagino que seja mais difícil, porque é mais microfone, é mais cabo, é mais. É pra reunir pra uma foto, é um problema. É mais difícil, né, cara? Ou não?
Pra escolher a roupa da foto, pra escolher o ângulo da foto.
Vocês escolhem a roupa da foto, tudo.
A gente às vezes tenta, né?
Só que
E a gente é uma banda muito horizontal, assim, no sentido de todo mundo dá muita opinião, não é uma banda que tem, assim,
um líder
e a galera chega, fecha o olhinho e toca.
Saquei.
Então isso é legal demais,
né?
Porque dá uma onda de banda mesmo, assim, de coletivo.
Claro, lógico.
Da voz da banda é uma voz da galera junto, né?
Isso aí.
Por outro lado, também a gente gasta mais tempo pra decidir as coisas, pra fechar as coisas. Então, assim, vai fazer um disco, um puta trabalho, assim, é grana que a gente tem que levantar pra fazer o disco.
Sim.
A gente acabou de lançar agora, se chegar e falar assim, vamos começar outro disco, a gente, não, calma. Tanto que a gente meio que demora um pouco entre um disco e o outro aí, né? Coincidentemente, a gente lançou de 4 em 4 anos os nossos discos.
É coincidência?
Tipo, é coincidência. Mas acho que é meio do nosso tempo, assim, de descansar, pra ter ânimo, pra correr atrás, pra começar todo a movimentação que é fazer um disco.
Que todo um processo.
Sim, criativo.
Compor, arranjar,
isso,
ensaiar.
Levantar grana, fechar estúdio, produtor, lançamento, tal.
Gravação, mixagem, masterização.
Sim.
É um puta trampo.
Encarte, capa.
É fábrica.
Fábrica.
E SRC.
No final, grana é o mais difícil.
Grana é muito difícil, ainda mais nesse país.
O resto a gente faz.
Porque, assim, o músico também, assim, ainda vai ser mais valorizado no Brasil. Eu tenho certeza que sim. Porque quando eu chego para me registrar num hotel e a pessoa pergunta qual a sua profissão, eu digo música, ele sempre fala, mas você trabalha com o quê? Então, isso ainda vai mudar. Então, na hora que vocês veem este bebê, que está aqui na minha mão, aqui na...
tá dando para ver. Olha que beleza.
Quando você vê esse bebê pronto, cara... Dá vontade de pegar ele no colo e carregar ele pra tudo quanto é lado e mostrar pros amigos, né? E botar no Instagram e falar, olha, esse aqui é meu filho, velho, olha que lindo que ele é. Quanto dura isso pra vocês?
Boa pergunta, boa, hein? Cara, acho que vai mudando, né? Porque tem esse momento, assim, eu acho que o momento que a gente mais ouve o disco é logo antes dele ficar pronto, né?
É.
A gente ouve demais, assim, as últimas versões,
isso.
Fechando a master e tal, aí o disco fica pronto, parece que a gente dá até um tempo dele, assim, agora deixa as pessoas ouvirem.
Saquei.
E aí passa um tempo, rola aquela audição, nossa, que foda esse disco, hein?
Né?
Você meio que esquece do disco um pouco, então isso já rola com os antigos, assim, às vezes rola de dar uma ouvida e fala, nossa, a gente chegou num lugar legal aqui, né?
Pode crer.
A gente chegaria em outro lugar hoje, não sei.
Só.
Então tem esses
momentos. Tá na hora de gravar outro disco.
É.
É isso, né?
Não,
e fica aí, como é que é o 6 na mixagem? Deve ser uma loucura. Aumento baixo, mais um dB de guitarra. Não, aqui, essa aqui também. Rola isso?
Pra você ter ideia, eu saí de 3 grupos do WhatsApp.
Tem um grupo de WhatsApp da mixagem.
Tem 6 grupos de WhatsApp.
Nossa.
Tipo, um pra cada tema.
Velho.
Um de lançamento do show, um de reunião de não sei o quê, outro só de catarse, de coisa de crowdfunding.
Só de encarte.
Aí o Ricardinho saiu dos de 6, né? Mas ainda tem os outros 6 que a gente consegue achar aí. Tem
que louco.
Pra facilitar, né?
Facilita, né?
Você é aqui de São Paulo?
Eu sou daqui.
Eu o baterista da banda sempre foi de São Paulo?
Não. Acho que vocês podem falar melhor que eu sobre o meu antecessor, o Vi.
O Vinícius é baiano, ele tocou com a gente durante alguns anos,
uhum.
E ele pediu licença da banda antes da gente fazer esse último disco. Aí a gente convidou o Gongon.
Sim.
E foi maravilhoso.
Você já estava morando aqui em São Paulo?
É, sim, eu e meu irmão Moita, a gente já mora aqui há 5 anos.
Reparei uma semelhança, olha que louco, é verdade.
Tem um lance,
é
uma feiurinha, né?
São semelhantes,
o ocrinho mesmo.
Então, pô, que legal, velho. Você tá em São Paulo e de repente os caras falam assim: então, vem tocar com a gente.
Então, eu já era fã da banda, já curtia e conhecia. A gente já tinha se cruzado há bastante tempo atrás. Eu comecei a tocar com o Moita, que mudou pra cá. A gente, uhum, teve algumas bandas juntos, né? A gente começou a tocar com a Juliana Perdigão.
Que legal.
Depois com o Frito Sampler, que é o, sim, projeto do Tatá.
Que demais.
E aí a gente, na oficina também, né? Ah, a gente fez, sim, um monte de coisa junto.
Que legal, velho.
E aí quando pintou aí, quando o Vi pediu um tempo, aí me chamaram pra gravar esse disco.
Vocês estão absolutamente enturmados em São Paulo.
Totalmente.
Porque já tipo, chamaram participações especiais de Paulo Barnabé. Do Arrigo Barnabé. Uau.
Foda.
Né? Uau. Paulo Miklos.
Paulo
Miklos. A 9? Juliana Perdigão.
Sim.
Hã?
Sim.
Nereu.
Nereu.
Nereu. Nereu. Não! Kiki Brown, mano! Kiki. Palmas para Kiki Brown! Palmas para Kiki Brown e todos os leptospirose! Que é aquela banda, velho! Que sensacional, bandaça, né, bicho? Kiki Brown figura, né, bicho? Vocês já foram lá pra Bragança?
Já! Já fizemos show, já fizemos dobradinha.
Pode crer.
Lá no Bar do Zé, em Campinas.
Pode crer, no Bar do Zé, grande Bar do Zé, velho, lógico. É.
Ele levou a gente também.
É, também em Bragança, né?
O próprio Kiki levou uma
chama que é lugar lá de Bragança? Busca-Vida? Busca-Vida?
Busca-Vida ainda não, mas a gente passou lá umas horas lá na escola do Kiki.
Sei.
Lá no Jardim Elétrico, né?
Sim. Que figura, mano. Que figura.
Sensacional.
E o som da leptospirose, velho. É incrível. Procura o leptospirose pra gente ver um pedacinho.
O Velhote tá tocando com a Patife Band agora também, né? O baixista do leptospirose.
Já pensou, velho?
É,
que turma boa, né, cara? A gente é privilegiado, viu? Porque, olha, eu conheço uma turma aí também que é um horror. É um horror, velho. Sério mesmo, dá uma vergonha. Mas, enfim, a gente tá numa turma legal, né, bicho? A gente tem mais que aproveitar isso mesmo. Tá. Enquanto ele procura aqui o leptospirose, vocês podiam tocar mais uma música pra gente?
Demais.
O que a gente vai ouvir agora?
Algum disco novo?
Bora.
Momento?
Momento íntimo.
Um momentinho, peraí. Posição.
Cheguei. 2, 3.
É a introdução dele?
Boa. 2, 3 e.
Thank you.
foi no Carnaval de Ubatuba em 1998. Eu estava andando pelas ruas da cidade e conheci uma garota. Ela me chamou para ir pra praia. E ali eu me dei conta. Eu vou ter que tirar a roupa. Chegando lá, eu desabotoei a minha camisa. Deixei a bermuda pousar na areia. E nesse momento eu percebi, pela primeira vez, o amor nos olhos de uma mulher. Tom Cruise em Top Gun, Mel Gibson em Mad Max, Van Damme, o Tigre e o Dragão. Tom Cruise em Top Gun, Mel Gibson em Mad Max, Van Damme, o Tigre e o Dragão. Top Gun, Mel Gibson em Mad Max, Van Damme, o Tigre e o Dragão. Tom Cruise em Top Gun, Mel Gibson em Mad Max, Van Damme, o Tigre e o Dragão. Caetano em Itapuã, Caveira de Crochê. E esse maldito feixe clé.
Fala, que demais, mano. Sensacional, muito bom. Tom Cruise mandando. O Gabeiro, o Capitão.
Tom Cruise em Top Gun. Lembra?
Lembro.
Mel Gibson e Mad Max, lembra?
Lembro muito, cara. Muito, muito mesmo.
O Caetano Itapuã, foda.
Ah, demais.
Gabeira de crochê.
O Van, lembro do Gabeira, Damme... ele veio pro Brasil, né?
Van Damme também veio.
Van Damme, é.
Van Damme veio no Domingo Legal. Com ereção na frente da Gretchen. Escondeu ereção, uma calça branca. Grandes momentos do YouTube.
Grandes momentos, sim. A gente tem uma agenda de shows?
Temos.
Como é que está a agenda?
Tem show amanhã, pô.
Amanhã onde? Onde?
Itaú Cultural.
Ah, o Itaú
Avenida
Cultural.
Paulista.
Ah, eu sei, é legal ali, viu?
Ali é foda.
É bacana, ali é legal.
É um...
Amanhã
sabe.
Que horas, sabe?
Às 20.
De entrada... graça.
8 horas.
8 entrada horas franca.
De graça.
E depois disso, temos mais shows?
Temos
Campinas.
28 de outubro, Campinas, SESC Campinas.
Ah, que legal, legal lá também.
16h30. E dia 18 de novembro, 17 de novembro, a gente toca no Festival Literário de Araxá.
Que legal!
É, mas...
Tem um ótimo doce de leite.
Ah, é mesmo. E outros doces,
né?
Também.
O quê?
Outros e doces eu... também.
Ah, os doces, né? Gosta de um doce, né? Esse cara gosta mesmo de um doce. É impressionante. Então, só lembrando que, assim, vocês estão nas plataformas digitais, no Spotify.
A gente só não está no Twitter, viu, Tander? Tá, né?
A partir de hoje estarão de volta ao Twitter.
Vocês estão no Twitter, né?
Estamos,
os posts estão todos lá, eu vi quase todos.
Que massa.
É verdade, fiz tudo um levantamento, que depois legal. Vou passar todo o relatório para fora para passar para vocês. E amanhã espero então o comparecimento da banda
no Twitter,
lá no Twitter. A gente dá tempo a gente fazer o nosso Top Thunder?
Como que não?
Então faz o Top Thunder aí.
Faço sim, senhor.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Ah, esse pessoal de Uberlândia chega aqui e fala: nossa, essa cidade é muito louca. Nossa, esse prefeito é louco, né? Não, ele não é, ele é careta. E ele faz cada uma, né, bicho? A última dele, Leandro, foi o lance da ração humana. Então ele veio com a ração e falou assim: ah, come aí, seus pobres miseráveis. Não, mas não alimenta, foda-se, enche a barriga. E daí, ele daí teve uma repercussão, pegou mal. Pegou super mal.
Acho que eu nunca vi nada pegar tão mal na minha vida.
O Ciro Gomes tirou mal barato. Você viu o Ciro Gomes tirou mal na onda dele? Foi maravilhoso. Mas daí ele decidiu o seguinte: bom, não podemos jogar fora toda essa merda que a gente fez. Então eu vou distribuir nas escolas. Então hoje foi aprovada a distribuição dessa ração humana nas escolas.
Feita não se sabe onde, porque a empresa não tem fábrica.
Não sabe onde, não sabe quanto custa, não sabe, não tem controle algum, mas vai ser distribuído para o nosso.
É um granulado feito, entre outras coisas, de banana. E
outros, outros alimentos que seriam desprezados.
Que não são qualidade. Complementares, né? São,
não assim, são complementares de forma alguma.
É uma loucura.
Então, assim, sejam bem-vindos a São Paulo, hein, Parque das Borboletas. Aproveitem, porque realmente é...
Comam.
Posto de inspiração.
Nós estamos a fim de procurar um PF que tem o PF da ração do Dória.
Entendi. Ele mora aqui do ladinho, viu, do estúdio. Depois te mostro o endereço dele. A gente queria agradecer a presença de vocês, dizer pra vocês que, pô, eu sou fã de vocês desde 2005, cara. Que e assim, dia. Nunca consegui um show, velho. E não vai ser amanhã, infelizmente.
Então cancela o Twitter, hein?
Não vem negociando não, hein? Vocês vão fazer outro show em São Paulo, eu tenho certeza disso. Vocês vão me avisar, pra gente avisar com os nossos ouvintes. Os que estiverem disponíveis amanhã no Centro Cultural Itaú, no Itaú Cultural, lá na Avenida Paulista, às 20 horas. É um lugar muito agradável, muito bacana, e a banda vai estar lá.
É o Brasil que deu certo.
É basicamente isso. É. Amanhã isso aqui vira um podcast.
Vira um podcast de manhãzinha cedo.
O mais engraçado é que amanhã o cara vai ouvir o podcast e vai falar assim: amanhã isso vira um podcast.
É. E aí é o dia da marmota, né?
É muito bom, o dia da marmota. É isso. Semana que vem a gente está de volta, né, Leandro?
Sim, senhor.
Obrigado, viu?
Terça-feira. A gente volta à terça, 21 horas.
21 horas. Obrigado, Porcas Borboletas. Opa. Obrigado, Flora.
Valeu demais.
Até a próxima, amiguinhos. Valeu.
Valeu. Eu sou um cara pra casar.